9:33, hoje, 25 de setembro, é o dia do trânsito, mas todo dia é dia de refletir e tentar melhorar o trânsito da cidade, né? Nós vamos falar sobre esse assunto com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, que está aqui com a gente no estúdio. Oi, secretário, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, bom dia aos ouvintes da CBN, bom estar aqui para a gente explicar aí a problemática do trânsito de Maringá, né? E sempre nesse intuito, né, de salvar vidas, que é a principal função da autoridade de trânsito nesse momento.
Secretário, no Dia Nacional do Trânsito, né, é inevitável que a gente faça uma análise dos acidentes com mortes na cidade, né? Pelo que eu vi nas estatísticas, não sei se está tudo certinho a meu cálculo, mas são 33 pessoas que morreram de janeiro a agosto deste ano. 15 estavam em motocicleta, 10 eram pedestres, né? E aí eu queria entender, né, por que entra ano, sai ano, a gente sempre fala sobre os motociclistas, né? Eles continuam sendo os mais frágeis no trânsito?
Sem dúvida nenhuma. Eles são as maiores vítimas, também os que mais têm causado atropelamentos também.
Ah, é?
E esse atropelamento tem sido sempre, não sempre, né, mas na sua grande maioria, em cima dos idosos, que já têm uma dificuldade natural em atravessar, em reflexos. Não tão apurados assim. Então, realmente isso continua. Tanto é que a maioria das ações que a Secretaria de Mobilidade faz, tanto na parte educativa, como na parte de fiscalização e tudo mais, é em cima do motociclista, né? Então, existem ações permanentemente, indo nas empresas, dando palestras, fazendo abordagens, fazendo blitz. E o que a gente precisa para diminuir esses números tão assustadores é que o comportamento do motociclista mude, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma, eles são os que têm as maiores infrações de trânsito, por exemplo, avanço sinal, são causadas pelos motociclistas. Então, esse comportamento, por exemplo, no contorno sul, das 9 mortes que houve de motociclistas, 5 foram em avanço de sinal vermelho. Então, é importantíssimo que eles respeitem o sinal vermelho para preservar a própria vida.
E geralmente é o quê? Motociclista que está com pressa porque trabalha e precisa correr contra o tempo para ganhar mais dinheiro, é isso?
Tem isso também, né? Mas não, isso não vale a pena, na verdade, de maneira nenhuma, né? Essas 5 mortes que foram registradas, porque nesses cruzamentos tem máquinas de avanço de sinal. Então a gente percebe claramente o excesso de velocidade e o avanço de sinal vermelho, são as maiores causas, né? Por causa da pressa, por causa da imprudência, de achar que não vai acontecer nada, e acontece. Então, é importantíssimo que eles mudem o comportamento para que a gente tenha um trânsito mais seguro.
Em relação aos pedestres, bom, o senhor já explicou um pouquinho, né? O que está acontecendo, então, é que muitos são idosos.
Exatamente.
E as motocicletas
estão... alguns casos dos carros pararem, né? O pedestre começa a fazer a travessia e é atropelado por uma motocicleta que estava no corredor.
Isso aconteceu esse ano?
Sim, aconteceu algumas vezes já. Então, nosso foco é em cima disso. Motociclista, pedestre e sem esquecer as outras também, as outras categorias, motoristas também. Tudo isso está incluído no pacote aí das campanhas de trânsito da cidade e também na fiscalização.
Uhum. A gente também vê vítimas de motociclistas vítimas de acidente que são atingidos por carros impreferenciais, né?
Sim.
Mas eu percebo que há uma grande dificuldade, às vezes, para você tá de carro, atravessar uma rua, porque você não tem visibilidade quase. Os carros que ficam estacionados, muitos têm isso filme, né? E você não enxerga, não consegue ver, e a moto vem muito rápida e você não vê.
A gente faz, cada cruzamento, cada acidente tem uma história a ser contada, né? O que tem acontecido muito é o ponto cego no veículo. Por exemplo, a gente pega ali muitos acidentes na Santos Dumont com a Avenida Riachuelo. O veículo atravessa a primeira faixa da avenida porque ele tem boa visibilidade do lado esquerdo, só tem a janela do lado esquerdo. Porém, do lado direito ele tem a coluna e um espelho retrovisor. E se ele não parar no cruzamento ao lado do canteiro central mesmo, ele não consegue enxergar a motocicleta. Isso é muito comum, acontece frequentemente. E a pessoa fala, mas eu não vi a moto. Não viu a moto porque ele não chegou a imobilizar o veículo. Ele continua bem devagarinho, aí a velocidade, até a velocidade baixa da moto, faz com que essa moto percorra o espaço escondido atrás da coluna direita e atrás do retrovisor. Então, sempre que for atravessar um cruzamento de avenida, você tem que parar, você tem que imobilizar seu veículo, porque essa motocicleta vai sair do ponto cego e você consegue enxergá-la.
Nós tivemos, esse ano, a morte de uma pessoa em patinete, né? Foi o primeiro caso, né, na história da cidade.
Sim, exatamente. Um acidente gravíssimo, né, onde esse patinete, aparentemente, pelas imagens, desenvolvia uma alta velocidade. Um pouco inexplicável até, né, de passar de uma maneira tão imprudente daquela forma, na frente de um ônibus, num cruzamento semaforizado, trafegando pela contramão. Então, apesar de ser uma excelente um modo de transporte, né, não poluidor, que dá muita liberdade para as pessoas, ele tem que ser conduzido com muita cautela. Muita cautela, é um equipamento perigoso, as rodas são pequenas, muita gente cai, a quantidade de pessoas que caem com aquilo é grande. É que essa foi a primeira fatalidade, que foi um atropelamento, né? Mas é um equipamento que tem que ser conduzido com muita cautela.
Qual a velocidade máxima que se pode andar de patinete?
Se for andar nas calçadas, onde ele é permitido, até 5 km por hora apenas. É a velocidade de uma pessoa andando rapidamente, né? Então, quem for andar com esse patinete em calçada tem que respeitar esse limite máximo de 5 e cuidar muito com os pedestres, né? Porque se pegar um idoso, por exemplo, o idoso cai, sofre uma fratura de fêmur, aí já transforma-se num acidente grave, apesar de poderia-se pensar numa bobagem, derrubou um idoso na calçada, mas isso pode levar a consequências muito graves.
Uhum. Agora a gente vê muita gente de patinete aí com uma velocidade acima de 6 km por hora e com fone de ouvido, né?
Sim,
e aí isso também é ruim, não é?
Ah, sem dúvida nenhuma, porque a audição é um elemento fundamental para você prestar atenção no trânsito, né? Escutar o barulho dos veículos que estão se movimentando ao seu lado, isso é muito importante. Não se deve usar nenhum aparelho auditivo de som, alguma coisa assim, quando está trafegando, seja automóvel, motocicleta ou patinete também, tem que estar bastante ligado no trânsito.
Uhum. Secretário, os radares de velocidade registraram quase 90 mil multas em praticamente 3 meses, né, em junho, julho e agosto. E também um pouquinho em janeiro, né? Mas nesse período aí a gente teve a troca dos equipamentos, a cidade ficou sem radar. As multas estão cumprindo o caráter pedagógico?
Ah, sem dúvida nenhuma. Se a gente não tivesse esses equipamentos, isso foi muito claro. Quando os equipamentos ficaram aí 4 meses inoperantes, a sede da CEMOB é na frente, ali na Avenida Colombo. A gente percebeu a mudança de comportamento do motorista, motociclista, imediatamente. É retirar o radar e a velocidade dispara, e consequentemente o número de mortes. E esse ano, as estatísticas não são nada favoráveis. Já estamos com 33 mortes, estamos no final do mês de setembro, e em 2021 nós só atingimos 33 mortes em 31 de dezembro. Então, possivelmente, ano passado, por exemplo, Luciano, foram 42 mortes no trânsito, já subiu um pouco mais. E esse ano as perspectivas não são muito boas. Então, se nós não tivéssemos equipamentos, vocês podem ter certeza que as tragédias no trânsito seriam muito maiores. Por exemplo, o pior ano da série histórica, que foi em 2004, com 85 mortes no trânsito. E a melhor média foi em 2021, com 33. Foi uma queda de 62%.
Tem a ver com a pandemia ou não?
Não, porque tivemos outros anos antes da pandemia também que o trânsito foi muito tranquilo. Por exemplo, lá em 2019 foram 39 mortes, então as mortes têm diminuído, né? E uma das razões é a fiscalização. Sem ela é fundamental. Não adianta você fazer campanha de trânsito, ter uma cidade bem sinalizada, se não houver fiscalização. Se não houver fiscalização, alguns motoristas não respeitam mesmo a sinalização implantada. Então, ela é uma peça do tripé fundamental. É a educação para o trânsito, que a CEMOB faz durante o ano todo. A sinalização, os acidentes em Maringá não ocorrem por falta de sinalização. E o terceiro pé desses três é a fiscalização. Então, é fundamental que exista uma fiscalização bastante intensa.
Uhum. Tá. E nesse total de multas, né, mais de 600, pelo que eu vi ali, foram para motoristas que dirigiam acima do limite permitido em mais de 50%. Sim. Então, isso significa que numa via de 60 km por hora, o carro ou a moto estava a mais de 90?
Exatamente, mais de 90 por hora. É muito frequente ter veículos até mais de 100 km por hora. Semana passada, 120 km por hora um veículo foi flagrado. Né? E não uma vez só, duas ou três. Ele era um infrator contumaz. É uma pessoa que dirige frequentemente acima de 100 km por hora pela cidade. Esses infratores, eles são retirados do sistema, porque vai estourar o número de pontos na carteira, vai ter problemas, então tem a sua parte pedagógica, sim, sem dúvida.
Mas esses infratores contumazes, eles se importam com multa?
Uma hora a conta chega, né? Seja pecuniariamente ou seja por uma carteira suspensa ou cassada.
E tem muita gente que ainda anda, dirige sem carteira, né?
Tem bastante. É quando a gente realiza as blitz, né, que faz a abordagem, muitos condutores estão com a habilitação suspensa, ou vencida, ou cassada até. É muito frequente.
Uhum. O que acontece se um carro nessa velocidade atinge uma pessoa numa... mata uma pessoa, não, né? Um pedestre.
Nessa velocidade, na área urbana,
que
se pegar uma
motocicleta.
É um acidente gravíssimo, e tem acontecido acidente gravíssimo, principalmente no contorno sul, que é uma via que possibilita desenvolver altas velocidades, apesar de toda a fiscalização que existe lá. Então, a diferença de um atropelamento de 60 km por hora e um a 50 por hora já faz uma grande diferença no trauma. Os traumas, claro, obviamente, quanto menor a velocidade, menor o trauma.
Uhum. Secretário, tem aqui o comentário do ouvinte de Jair. Ele diz assim que se não fossem os radares, o número de mortes teria sido muito maior. O senhor acredita também?
Ah, não tenho a menor dúvida. Tirar a fiscalização, isso foi bem claro, né? Nesses 4 meses que nós tivemos aí sem fiscalização de velocidade, o comportamento mudou rapidamente, né?
Mas teve mais morte no trânsito nesse período?
A morte, ela não é uma consequência imediata disso, né? Não é que tirou o radar já aumenta. Isso varia muito e às vezes é até inexplicável. Às vezes você coloca radares numa via, até aumenta, ou não coloca nada e diminui. Então, depende muito mais do comportamento do motorista e motociclista do que da presença do radar naquele ponto.
O nosso ouvinte Edson, ele pergunta sobre sinaleiros na Carneiro Leão, aqui, sinaleiros do modelo antigo. Quando eles serão trocados? E o Edson, ele disse que fez essa mesma pergunta quando o senhor esteve aqui tempos atrás.
Uhum. Não são semáforos antigos, são semáforos convencionais, né? E o que a maioria dos semáforos que nós usamos em Maringá são do tipo gradativo, que é o que informa o tempo, né? A maioria das cidades do mundo usa um semáforo convencional. Como Maringá adotou essa prática, vem a cobrança, né? As pessoas se acostumam com aquilo lá. Ali do lado desse cruzamento da Carneiro Leão com a Avenida Cidade Leiria, vai ser construído um grande edifício. E esse edifício vai impactar toda aquela região com um maior volume de tráfego. Então, a contrapartida desse grande empreendimento é substituir aquele semáforo. E não só isso, além de colocar um semáforo do tipo gradativo, todo o entorno ali, faixas de pedestre, recomposição do pavimento e até as rampas de acessibilidade serão feitas por essa empresa. Isso é um pouco burocrático, né? Mas dentro de alguns dias aí devem começar as obras ali de substituição do semáforo e também de melhorias de acessibilidade.
Uhum. Secretário, como é que está o relacionamento da CEMOB com os motoristas por aplicativo? A gente recebe algumas mensagens de motoristas reclamando que são muito multados.
Frequentemente, os grupos de aplicativos nos procuram lá na Secretaria de Mobilidade e as conversas são sempre muito amistosas. Nós não estamos lá para atrapalhar a vida de ninguém, pelo contrário. Só que as demandas que eles nos pedem são um pouco difíceis de serem atendidas. Por exemplo, eles até imaginaram em colocar mais vagas de embarque e desembarque. Né? A cidade já tem algumas. Mas o problema é que quem chama o aplicativo, ele não sabe onde vai estar essa vaga. Se ele está no meio da quadra, por exemplo, e chama um aplicativo ali, ele não sabe que mais à frente, ou meia quadra para frente, ou uma quadra para frente, tem uma vaga de embarque e desembarque. Então, é muito difícil você informar ao solicitante do aplicativo que ele deve se deslocar até uma vaga. Né? Então, esse é o maior problema. Então, eles param em fila dupla até esperar o cliente chegar e nesse tempo pode ser que sejam notificados. Mas eles podem parar, por exemplo, nas vagas de carga e descarga para fazer o embarque e desembarque. Não pode ficar estacionado, óbvio, mas ele pode parar ali, o passageiro faz o embarque e ele já põe o carro em movimento. Nos pontos de ônibus também, ele pode fazer uma parada rápida, o passageiro sobe, ele não pode ficar parado, mas ou em guia rebaixada também, ele pode parar na guia rebaixada, faz o embarque e já põe o veículo em movimento. Então, são essas as alternativas. Agora, criar mais vagas de embarque e desembarque, você vai estar eliminando muita parte do estacionamento, e isso causa queixa também por parte dos comerciantes.
E eles são multados mesmo, os motoristas por aplicativo?
Se houver abuso, sim. Né? Se parar o veículo... Parar em fila dupla, liga o pisca-alerta e fica muito tempo. Aí a viatura passa, chega, avisa que tem que tirar o carro dali, se não tirar, aí ele pode sofrer a notificação.
E os taxistas, como é que estão? Está diminuindo o número de taxistas?
Ah, sim,
tarde?
Diminuiu. Muitos taxistas pediram baixa do seu alvará, né? Mudaram de profissão, não estão mais atuando nisso. Tanto é que você vê claramente, né, na cidade que tem muitos pontos fixos, né, de táxis que estão praticamente vazios. Isso diminuiu bastante, não só em Maringá, isso a nível mundial, o aplicativo prejudicou bastante a atividade de taxistas. Só que agora, com essa nova imposição, né, legal, de que talvez os aplicativos tenham que registrar todos os motoristas de aplicativo como funcionários, talvez isso mude toda a característica do transporte pelo aplicativo, se essa lei prosperar.
Vai ter que mudar a lei municipal também ou não?
A lei municipal que foi feita, ela perdeu o seu valor. Perdeu o valor. Ela não é aplicada, porque ela se tornou inconstitucional. Todas as decisões do Supremo vão contra a lei municipal que foi aprovada, não só aqui em Maringá, em todas as cidades. Então, a liberdade econômica permite que eles trabalhem dessa maneira e o município não tem muito o que fazer.
Secretário, o nosso ouvinte Benilson mandou uma mensagem dizendo que ele acha que os semáforos convencionais induzem menos os motoristas a avanço de sinal.
Tudo isso é comportamental, né? O semáforo gradativo, ele é muito claro, ele é muito transparente. Ele diz para o motorista, olha, pode ir começando a frear aqui no meio da quadra, porque eu já estou fechando. Então, vem naquela cadência das lâmpadas verdes, né? Então, isso é muito positivo. Por outro lado, ele também te avisa quando ele vai abrir. Então, tem a cadência das lâmpadas vermelhas que vão baixando, e quando chega nas últimas lâmpadas, alguns motoristas mais ansiosos, mais apressados, já avançam o sinal vermelho, sem que ele esteja no verde. Falar nos últimos vermelhos já é verde. Não é vermelho ainda. E isso a gente combate com o quê? Com os equipamentos de fiscalização eletrônica. Tanto é que a grande maioria das notificações por avanço de sinal não é lá no meio do vermelho, não. São nas últimas lâmpadas. Devido à ansiedade e desrespeito na última lâmpada vermelha.
A CEMOB também está trabalhando com um radar móvel?
Radar portátil, né? A palavra correta é portátil. Não, a gente não opera com radar portátil. Não. O radar portátil nós utilizamos para fazer medições. Por exemplo, tem uma queixa, um pedido de radar, um pedido de lombada, a gente usa um radar móvel, vai lá antes para fazer a medição e ter uma estatística, se ali realmente está comprovada essa velocidade, para depois tomar alguma outra providência. Mas a gente não tem usado radar portátil, não. Para fazer notificação, não.
Secretário, o nosso ouvinte, Saulo, ele pergunta sobre a ponte entre o conjunto Paulista e Maringá, ligando o conjunto Aurora em Sarandi. Não sei se é uma...
A CEMOB não acompanha essa obra. É uma obra lá da Secretaria de Obras mesmo, né?
Tá certo. Nosso ouvinte, ó, tem muitas perguntas aqui, tem ouvinte mandando pergunta por áudio, eu não estou conseguindo ouvir áudio nesse momento, então não vou conseguir responder, né? Não vou conseguir fazer a pergunta para o secretário. O Robson, ele pergunta, por que que não há fiscalização de carga e descarga? Ele diz que trabalha com entrega e tem muita dificuldade porque os motoristas de carga e descarga não respeitam as leis, né?
Na realidade existe a fiscalização, sim, tanto pelos agentes do estacionamento rotativo, que podem fazer essa multa na carga e descarga, como pelos agentes plenos também, que são aqueles que circulam de viatura. Ele identificando que o veículo está fechado na vaga de carga e descarga, não tendo a operação naquele momento, são multados, sim. E tem muita queixa lá de pessoas que reclamam que foram multadas. Então, a fiscalização existe, talvez não com tanta frequência como o ouvinte deseja, mas a fiscalização existe, sim.
O Augustin Vieira, ele pergunta sobre carga e descarga também, mas ele diz que tem muito caminhão de carga e descarga, principalmente de bebida, que para o carro e descarrega pela esquerda. Não seria uma infração?
Seria uma infração. Porém, é uma coisa difícil de se resolver na prática, né? Porque quando ele chega no estabelecimento, ele coloca um tipo de bebida do lado esquerdo, outro tipo de bebida do lado direito, e se o pedido... se ele conseguiu estacionar do lado esquerdo e a bebida que ele vai descarregar está do lado direito, ele não tem outra opção, né? Então eles colocam os cones lá e a gente sugere que tenham paciência, aguardem um pouco, porque afinal a cidade também precisa, né, de ter as entregas, senão a cidade para. Tem que entregar a bebida, tem que entregar a comida dos mercados. Então precisa de um pouco de tolerância também.
Nosso ouvinte Roberto pergunta se sinal amarelo, se você passar pelo sinal amarelo, dá multa?
Não, de maneira nenhuma.
Não. Só no vermelho.
Só no vermelho mesmo. E no vermelho ainda tem uma tolerância. Existe um cálculo que é feito, dependendo da velocidade e das condições da via, nem no início do vermelho você pode multar. Isso está lá no Código de Trânsito. Devido a o veículo talvez estar com uma velocidade um pouco mais alta, se ele causar uma freada muito brusca, pode causar um acidente. Então, no amarelo não se multa de jeito nenhum, e no início do vermelho existe uma tolerância legal também.
Uhum. Existe um tempo entre um sinal que fecha e o outro que abre para o pedestre? Todos os sinaleiros têm?
Todos eles têm. É. Geralmente é de 4 segundos, ele chama de vermelho geral. Fica além do amarelo de 3 segundos, tem mais 4 segundos de vermelho geral. Então, somando tudo, são 7 segundos. Né? Uhum. Onde isso serve para várias coisas. Primeiro, para limpar o cruzamento. Se o cruzamento está um pouquinho engarrafado, esse tempo onde está fechado para todo mundo dá tempo do cruzamento ser desobstruído. Ajuda muito o pedestre também, né? Porque ele pode iniciar a travessia nesse período, a gente chama de entreverdes. Né? Então, isso é uma exigência legal também. Tem todo um cálculo feito pela engenharia para determinar esses tempos, tanto de amarelo como de vermelho geral.
O nosso ouvinte Benilson pergunta se a população pode ajudar a fiscalizar enviando fotos e vídeos das infrações.
Pode sim, e isso é bom porque registra, né, e as pessoas se sentem mais vigiadas também, só que infelizmente a CEMOB, nenhum órgão de trânsito, na verdade, pode fazer uma multa sem que o agente de trânsito ou o equipamento esteja presente.
Porque, né, são equipamentos homologados.
Exatamente,
também, né?
Passa por uma série de fiscalização, né, de fiscalizações do equipamento e tudo mais, e o Código de Trânsito exige que para cada notificação haja a presença do agente de trânsito.
O nosso ouvinte é Tiago. Tiago, ele pergunta se como é que faz para solicitar um radar ou faixa elevada, porque na Vila Operária, na saída da Praça Regente Feijó, entrando na Riachuelo, na Avenida Riachuelo, os motoristas vão muito rápido e as pessoas de idade ali vivem ali em perigo constante.
Para qualquer equipamento que vá reduzir a velocidade, seja lombada física, popular quebra-mola, ou um equipamento de fiscalização eletrônica, é preciso fazer um estudo técnico antes. Esse estudo técnico, você tem que ir lá, medir velocidade, colher série de parâmetros, colocar numa planilha e pode ser aprovado ou não, né? São os próprios engenheiros que fazem essa quantificação. Então, atingindo aqueles índices necessários, né, que é comprovado o excesso de velocidade e comprovado também um alto índice de acidentes, principalmente para lombada. Você não pode pôr uma lombada física sem que anteriormente tenha um alto índice de acidentes. Aí muita gente fala assim, né, mas vai esperar acontecer o acidente? Infelizmente é a lei, né? Se nós fizermos lombadas aí indiscriminadamente, nós vamos sofrer punições, porque as pessoas também denunciam. Tem motorista que não quer lombada de jeito nenhum na cidade, e colocando uma que não tem atendido os parâmetros legais, ele denuncia. E há uns 10, 12 anos atrás, a Secretaria de Mobilidade teve que retirar 130 lombadas da cidade que estavam em situação irregular. Né? E quanto à fiscalização eletrônica, a mesma coisa. Tem que fazer todo o estudo técnico para poder ser atendido. Mas, Luciana, a quantidade de pedidos é imensa.
É
imensa. A maior queixa do maringaense hoje é para que a CEMOB controle o excesso de velocidade. Então, nós quase duplicamos o número de equipamentos, mesmo assim, a população pede mais. Porque a população vê também, olha, estão sendo atendidos, quem está pedindo radar está sendo atendido. Aí o número, em vez de diminuir, aumenta.
E tem flagrado outras irregularidades, não só a velocidade, mas também a contramão e aquela situação em que o motociclista tenta burlar o semáforo?
Mas ali na Avenida Morangueira, onde existe uma faixa exclusiva para ônibus, né? Então aquele equipamento, ele flagra tanto a conversão proibida, como conduzir a motocicleta ou o veículo sobre a faixa exclusiva. A gente flagrou também motociclistas trafegando pela calçada para fugir do radar, mas não, o radar agora pega em cima da calçada também, né? Isso foi muito frequente ali na Avenida Morangueira.
O nosso ouvinte Humberto, ainda falando sobre o semáforo esse gradual, né, o ciclo visual, ele diz que o semáforo vermelho, ele tem o efeito de largada, ele cria ansiedade no condutor. Melhor abrir de uma vez, diz ele.
Tem muitas teorias em cima desses semáforos, né? Tem cidades que não aprovam de jeito nenhum, tem outras cidades, por exemplo, Maringá, onde tem um semáforo convencional, a gente tem queixa da população para trocar pelo gradativo. Então a população daqui de Maringá aprova esse semáforo. Lá no Contorno Sul, recentemente, houve fatalidade, né? Teve gente que morreu no semáforo e puseram a culpa no semáforo porque o semáforo é do tipo convencional. Eles funcionam da mesma forma. Alguém avançou o sinal vermelho. Mas enquanto a gente não trocou o semáforo pelo gradativo, a população não sossegou de cobrança e queixa dizendo que tem que trocar o semáforo para aumentar a condição de segurança. Então é uma característica do motorista e da população de Maringá.
Secretário, nosso ouvinte Luiz Lourenço pergunta: quem tem preferência na conversão à direita, o automóvel ou o pedestre?
Se não houver semáforo, a preferência é sempre do pedestre, né? Então vamos separar aqui as coisas. Se o pedestre estiver na faixa e não tem semáforo, a preferência é sempre dele, seja o veículo andando em linha reta ou convergindo à direita. No semáforo, também. Por exemplo, pega um caso muito comum que é ali na Avenida São Paulo, convergindo à direita na Avenida Brasil. A faixa é um pouquinho recuada. O pedestre tem a prioridade ali também. Porque o semáforo abre para o motorista seguir em frente.
Não para virar.
Ele pode virar, mas aí a preferência não é dele.
Não é dele.
Não. Isso é uma regra mundial. Em Nova York, por exemplo, é até um pouco assustador, porque todos os cruzamentos lá têm indicação para o pedestre. E quando abre para o veículo ir em frente, ele abre também para o pedestre que está à sua direita. Então vai estar aberto para você ir em frente e para virar à direita, porém ao virar à direita, a preferência é do pedestre.
Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço a toda a imprensa, na verdade, né? Essa campanha do trânsito que a gente finaliza hoje, tivemos muito apoio, muita divulgação, e estamos sempre à disposição lá na Secretaria de Mobilidade para qualquer dúvida. Muito obrigado.
Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Púrpura. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito.